Podcast Unesp.
Durante os últimos anos, o considerável aumento do fluxo de imigrantes tem sido um catalisador de transformações na sociedade portuguesa. Essas mudanças evidenciam tensionamentos étnicos, culturais e políticos, os quais ocorrem em ambientes midiáticos. Em sociedades mediatizadas, a esfera pública é moldada por interações e debates mediados pelas plataformas digitais, as quais influenciam a construção de representações e imaginários sobre fenômenos complexos como a imigração. Diante desse contexto, uma pesquisa da Unesp concentra-se nas dinâmicas do ativismo migrante e antimigração em Portugal, com foco na presença de brasileiros lá no país. Esse ativismo engloba organizações compostas por migrantes, bem como sujeitos e ativistas anti-imigração, gerando tensões e disputas identitárias na esfera pública. A proposta central dessa tese é compreender os contextos, dinâmicas, processos e repertórios de ação que permeiam as disputas identitárias relacionadas à questão migratória na esfera pública portuguesa. Lucas Arantes Zanetti, autor da tese de doutorado Esfera Pública Mediatizada, Ativismo Migrante e Antimigração, Disputas Identitárias e Repressão Social em Portugal, defendida em 15 de março junto ao Departamento de Ciências Humanas no campus da Unesp, em Bauru, sob orientação da professora Caroline Kraus Lovisotto, faz um panorama do estudo.
Olha, o estudo, na verdade, ele passou por vários processos, né? Inicialmente, eu venho de uma trajetória, junto com a minha orientadora, de uma pesquisa em comunicação mais voltada para a sociologia da comunicação. Então, no mestrado, a gente tinha estudado a questão da corrupção política em Portugal, e os processos deliberativos decorrentes dos casos de corrupção que estavam acontecendo no país naquele momento. Então, quando a gente estava pensando no projeto de doutorado, a gente notou que estava tendo um crescimento ali dos casos de intolerância. Eu tinha escutado muitos amigos e interlocutores que moram em Portugal falarem de algumas mudanças que estavam acontecendo, de um clima de intolerância. E, ao mesmo tempo, a gente observando um aumento do fluxo migratório para Portugal de uma maneira bastante intensa. E foi daí que surgiu a ideia, né, da gente tentar fazer uma pesquisa que pudesse pensar formas de conciliação entre imigrantes que estavam indo para lá e nacionais, né, portugueses que, de alguma forma, tinha uma resistência à migração. E a gente queria fazer isso a partir da exposição desses sujeitos a conteúdos midiáticos com apelo sensível. Então, a ideia seria você conseguir promover um diálogo, promover uma conciliação, uma conversa deliberativa propositiva entre antagônicos, né, entre os imigrantes e pessoas com algum tipo de resistência à imigração, a partir de conteúdos estrategicamente pensados, né? Então, foi daí que surgiu a ideia. Porém, a gente teve um cenário em Portugal que se transformou muito rapidamente, desde 2020 para cá. Então, quando a gente pensou esse projeto, o Chega, que é o partido da extrema-direita, ele era recém-criado. Ele foi criado em 2019. E ele tinha apenas um deputado, que é o André Ventura. Quando eu entreguei a tese, né, na eleição aí que teve agora no mês de março, são 50 deputados do Chega. Então, a gente teve uma transformação muito significativa desse campo. Não foi possível executar o projeto inicial, porque a gente julgou que os ânimos estavam acalorados num nível que a gente poderia submeter pessoas a situações de violência. Então, a gente não pode, né, por meio da nossa pesquisa, correr o risco de alguém ofender outra pessoa por conta da nossa coleta de dados. Então, são questões éticas que inviabilizaram, né, essa produção. E a gente teve que redesenhar toda a metodologia do projeto, repensar como a gente ia executar o projeto, e isso teve implicações aí em toda a tese. A gente tinha pelo menos dois capítulos teóricos prontos e um capítulo metodológico que eles foram completamente descartados nesse processo, porque não seria possível seguir com eles. Então, como a gente não teria como avaliar um processo deliberativo face a face, a gente optou por ir pelo caminho etnográfico, né, para conseguir pensar de uma forma mais flexível e abranger todas as transformações que estavam ocorrendo no país e que ainda está ocorrendo no país, né? Então, foi mais ou menos daí que a gente obteve os resultados que a gente tem atualmente.
Lucas aponta o objetivo central da pesquisa.
O objetivo central da tese, ele foi sobre compreender a esfera pública mediatizada em Portugal, que é a teoria que a gente utiliza, né? E como os ativistas migrantes e anti-imigração utilizam as plataformas digitais, né? Como forma de criação dos seus repertórios de ação. Então, como esses ativismos se utilizam dessas ferramentas, como eles se comunicam, como eles pensam aí em formas de mobilização, como que eles pensam aí formas de comunicação mesmo, como que eles conseguem novos ativistas e ampliam sua rede de atuação, sua rede de contato. E para isso, né, para a gente conseguir pensar nesses objetivos, a gente teve que pensar em várias questões, né? Primeiro, desde o cenário midiático que a gente enfrenta atualmente, então um cenário midiático dominado por uma lógica neoliberal de comunicação. Por que isso? Porque as plataformas digitais, elas possuem, né, suas economias políticas, os seus interesses econômicos, as suas formas de atuação, que privilegiam determinados discursos, determinadas formas de comunicar. E a gente notou que esse privilégio dado das plataformas digitais aos ativismos acabam favorecendo um tipo de comunicação mais alinhada com os extremismos, né? Então, isso não é uma descoberta da nossa pesquisa, na verdade, a gente tem autores que tratam sobre isso, mas com os dados que a gente coletou, isso também se confirmou. Então, a gente tem para explicar esse fenômeno todo do Chega um viés comunicativo mediatizado que é muito forte. Você não explica o fenômeno de partidos populistas e de extrema-direita em nenhum lugar do mundo sem ter uma reflexão bem profunda sobre os processos midiáticos que incidem naquele país. Então, não é coincidência que a gente tem vários candidatos extremistas e radicais emergindo em vários países do mundo ao mesmo tempo, né? Nós estamos todos submetidos à mesma lógica das plataformas digitais, do Meta, do Google, do Twitter, que são lógicas que elas, por visarem esse potencial de viralização, de engajamento, de formas ali de comunicação que vão trazer visibilidade, né? Pensando até na economia da atenção, em como você atrair o um máximo de pessoas para aquilo, você acaba cedendo a um discurso sensacionalista, né? Você acaba cedendo a um discurso que vai funcionar muito bem para determinadas bolhas radicais, polarizadas, e você vai cada vez mais criando novas bolhas e radicalizando novas bolhas. E essa radicalização se reflete, né, no ambiente político dos países, gerando instabilidades democráticas, gerando instabilidades aí, no funcionamento, dessas democracias. E um fato muito interessante também para a gente refletir é a capacidade, né, que houve nos últimos anos de captação da rebeldia dos ideais revolucionários pela extrema-direita, né? E uma aproximação da esquerda, falando de modo bem geral, de um discurso um pouco mais conservador, no sentido de conservar as instituições vigentes e as coisas como elas estão, né? mas não conservador num sentido da política, do espectro político, né? Então, a gente observa isso em vários lugares do mundo, né? A esquerda tentando patinar para conservar as instituições, enquanto a extrema-direita ela vem com esse ideal mais disruptivo, antissistema, só que para um lado radical, num sentido que favorece ali as elites, né? Que favorece ali os donos dessa estrutura econômica, política, midiática que existe atualmente. E a nossa tese ela vai por esse caminho, analisando especificamente a questão migratória de brasileiros em Portugal nesse momento. Então, o objetivo é mais ou menos esse da tese. E para a gente conseguir alcançar eles, a gente partiu para uma pesquisa qualitativa, etnográfica, fazendo aí uma imersão tanto nos grupos ativistas, que são a Casa do Brasil de Lisboa, que é uma organização que tem mais de 30 anos de atuação com o imigrante brasileiro em Portugal, a Diáspora Sem Fronteiras, que é uma organização política que não é só portuguesa, mas tem uma atuação muito importante em Portugal. Essa atuação da diáspora, ela vai nesse sentido da cidadania livre mesmo, de você criar ali, quebrar essa lógica da nacionalidade, né, de você ter fronteiras mais abertas para as populações, e aí eles têm uma série de argumentos defendendo essa questão da cidadania livre, né? Além da Diáspora Sem Fronteira, a gente também teve contato com o Coletivo Andorinha, que é uma organização política brasileira, não tão voltada para o imigrante brasileiro, mas sim uma rede de imigrantes preocupados com a democracia no Brasil, né? E a página Brasileiras Não Se Calam, que é uma página no Instagram de ativismo digital, mantida por uma psicóloga, Marina Brás, que tem como proposta trazer relatos, né, de questões de xenofobia e machismo sofrida por mulheres brasileiras no exterior, com foco maior em Portugal. Então, ela traz relatos, situações, depoimentos, e a partir desses depoimentos se geram novos debates, né? E a gente avalia ali o potencial até deliberativo mesmo desse tipo de página. Então, do ativismo migrante foram essas organizações, né? Com uma predominância maior com a Casa do Brasil, onde a gente entrevistou mais pessoas e passou mais tempo, né? Durante aí o período que a gente ficou em Portugal. E o ativismo anti-imigração é principalmente da juventude do Partido Chega, então a gente não analisa o Partido Chega como um todo, mas sim a juventude, e a juventude porque a gente notou uma maior radicalidade do discurso anti-imigração entre as pessoas jovens. E a gente não encontrou organizações fortalecidas, né, movimentos sociais anti-imigração, mas sim ativistas isolados, que isso é outra característica do ativismo mediatizado no contexto neoliberal, né? Você traz formas de atuação muito individualizadas, centralizadas em uma figura, né, centralizadas em uma pessoa ali, e a partir da reflexão, da configuração, do repertório de ação desses tipos diferentes de ativismo, né? Não só uma comparação entre o imigrante e a anti-imigração, mas também uma análise da diferença entre os ativistas, mesmo sendo imigrantes ou anti-imigração, a gente pôde ter um panorama maior de como a gente pode compreender aí essa estrutura mediatizada e como ela incide no contexto que a gente vive.
O pesquisador sinaliza os resultados do estudo.
Além das entrevistas que a gente também fez um acompanhamento da atuação desses ativistas nas plataformas digitais, principalmente no Instagram e no Twitter. O que a gente notou é que organizações clássicas, como por exemplo a Casa do Brasil de Lisboa, têm uma atuação muito limitada. Em sentido de alcance, de engajamento. Isso não reflete o que eles são no nível presencial, porque as atividades presenciais da Casa do Brasil, elas lotam muito, elas têm muito engajamento, participação, No período que eu fiquei lá na Casa do Brasil, eram entra e sai de gente o tempo todo, telefones tocando, muita atuação mesmo, muito atendimento feito com um imigrante. E eles têm lá a segmentação, né? O atendimento ao imigrante para regularização no país, atendimento profissional para que eles consigam emprego, né, na condição de imigrante, e os eventos de formação, de informação, de debate e tudo mais. Se você pega, por exemplo, a página do Instagram da Casa do Brasil de Lisboa, ela não reflete o que a Casa do Brasil faz em termos de atuação. Então,
Entendi.
se
E aí, no
você
caso,
olhar.
desculpa, mas então, em linhas gerais, quais foram os resultados obtidos dessa análise? Resumindo, obviamente, né?
A questão da Casa do Brasil é essa, né? A gente teve. Não corresponde o virtual com o presencial, e a gente fez uma entrevista com eles. É óbvio, eles são financiados com financiamento público, o financiamento vai quase todo para o financiamento da própria casa. E isso é importante de dizer, porque para chegar no ponto a forma de comunicação da Casa do Brasil, a gente não acredita que haja um erro na forma de comunicação deles, apesar de que é necessária uma profissionalização maior, mas o tipo de comunicação que talvez pudesse fazer um sucesso maior nas redes, talvez não é o mesmo tipo de comunicação que seja importante para a Casa do Brasil. E com isso, a gente quer dizer que não é só uma questão de investimento ou de estratégia de comunicação, né? É uma questão que, para você conseguir ter o alcance de viralização do algoritmo dessas plataformas e chegar nas pessoas, muitas vezes o discurso que você tem que adotar vai contra a sua própria política de atuação. E é por isso que o ativismo anti-imigração, ele consegue ter um potencial viralizador muito maior do que dos ativistas migrantes. Porque
É
o
isso.
tipo de discurso é feito para engajar, não tem uma preocupação ética, não tem uma preocupação de
De
você conseguir.
apoio, de estrutura.
Isso, não tem uma preocupação institucional, não tem uma preocupação ali de você fazer os passos certos relacionados a boas condutas de você lidar com um assunto tão delicado como esse, de informar, um compromisso com a informação, um compromisso com a veracidade, um compromisso, né? E aí, nesse sentido, você vira um alvo fácil frente a essas plataformas. Na tese, a gente até aborda, né, os YouTubers que falam muito sobre a questão da imigração de forma irresponsável, né? Pintando esses países europeus como se fossem um oásis de imigração. Então é assim, né? Com 20 euros eu vou no mercado e eu faço a compra do mês, e aqui o dinheiro rende, e no Brasil o dinheiro não dá para nada, e aqui é tudo fácil, Portugal tem leis ótimas para o imigrante, você consegue a cidadania muito fácil e não vai ficar sem emprego. E você tem um discurso que, para a pessoa que está insatisfeita aqui no Brasil com a própria vida e que está com vontade de promover uma mudança e tentar, né, a vida maior, essa pessoa vira uma presa muito fácil, vira um alvo fácil. E como esse youtuber vai falar aquilo que a pessoa quer ouvir, que vai alimentar a esperança dela, você consegue ter um engajamento grande. E é assim que esses YouTubers ganham dinheiro. Eles monetizam essas páginas, eles já fazem tudo pensado para ter fluxo de pessoas lá e monetizar, né? Fazendo ações de publicidade, de marketing e tudo mais. O que não é de interesse das plataformas do ativismo sério, comprometido, socialmente comprometido, porque você não tem interesse em monetização, então você já sai em desvantagem. Você não
Ah,
tem
e
interesse.
nem em expor as pessoas, você tem uma preocupação ética, como eu só de expor uma pessoa que vai para
Exatamente.
lá, você pode mudar a vida da pessoa, impactar a vida dela de maneira muito
Exatamente.
séria, né?
E isso gera até uma confusão, porque quando a Casa do Brasil fala, por exemplo, gente, façam uma migração com responsabilidade, não venham a qualquer custo, não venham sem ter uma vaga garantida ou com visto garantido, ou com uma base sólida para fazer essa migração, esse discurso pode ser confundido como uma forma de desestimular a migração, como se a própria Casa do Brasil não quisesse mais imigração brasileira. Então, olha a dificuldade que isso gera, né? Você expor a situação atual, de como ela está, né, que a gente tem brasileiros em Portugal que estão em situação de extrema pobreza, não tem casa, é situação de rua mesmo. Então, quando você expõe a situação, fica dando a entender que a casa não está apoiando o imigrante, quando na verdade ela está promovendo uma imigração responsável. E é isso que está acontecendo, né? Você, com essa onda, que é uma característica da mediatização que a gente está vivendo, de você negar a informação institucional, de você negar, por exemplo, o jornalismo ou uma ONG séria como a Casa do Brasil, ou não acreditar no trabalho dessas instituições e optar por acreditar, por exemplo, num youtuber, porque ele tem muitos seguidores e muitas visualizações, então com certeza o discurso dele deve estar correto, né? Porque se ele tem tanto alcance, é porque é verdade. A verdade virou isso. A verdade não é mais o valor da apuração, a verdade é o valor da viralização, da exposição. E por conta disso, você acaba gerando, estimulando uma série de situações complexas. E aí, o que acontece? Você acaba tendo um aumento do fluxo migratório de uma forma irresponsável para outro país. Isso vai gerar uma reação em cadeia no país de destino, como os movimentos anti-imigração. Você prejudica a política migratória no lugar, porque o país não vai conseguir absorver em termos de mão de obra nem de assistência social. Apesar de que os brasileiros imigrantes em Portugal contribuem muito mais com a Previdência, né, e com o Estado português do que eles recebem, a gente tem aí um déficit positivo, né, um superávit, digamos assim, né, positivo. Aí você tem essas tensões, essas problemáticas que surgem, nesses contextos. E aí, dentro dessa competitividade pela viralização, pela adesão, pelo engajamento, nos algoritmos dessas plataformas, um ativismo comprometido socialmente, comprometido com a informação, com a apuração e com a responsabilidade acaba saindo em desvantagem.
Renato Coelho, para o Podmundo e Política.
Podcast Unesp.